Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Segunda-feira, 11 de dezembro. Hoje aqui em Washington está certo frio, 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Atentado bombista no metro de Nova Iorque. Vladimir Putin vai ao Médio Oriente, anuncia a retirada de tropas russas da Síria. Hora e meia de programação à nossa frente. A primeira meia hora é dedicada à Angola. 9 membros para o Bureau Político do MPLA. Ativistas reuniram com o governador de Cabinda, têm uma resposta e nós temos os detalhes. Ativistas de direitos humanos pedem investigação a notícias de esquadrões da morte.
Portanto, esses atos não são em Luanda, como acontece em algumas províncias, a execução sumária. E isto é que leva a acreditar que seja elemento da CIC. Portanto, é preciso fazer uma investigação apurada.
Exploração desenfreada de madeira por companhias chinesas no Moxico.
Por dia pode sumar 100 ou 200 caminhões de madeira a olhos nu pela autoridade e não por mão. Preciso ter o mínimo de respeito como deve-se fazer a exploração.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. Uma explosão atingiu o terminal de transportes da chamada Port Authority, um dos mais movimentados de Nova Iorque, durante o horário de pico da manhã desta segunda-feira. A polícia disse que um suspeito foi preso e ferido. O incidente ocorreu no centro de Manhattan, onde está a terminal de transportes. Por volta das 7h20 da manhã, hora local, 3 linhas de metro foram evacuadas. O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, falou à imprensa poucas horas depois do atentado e disse que o explosivo era de tecnologia mínima. Já o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, disse que não se pode duvidar que isto foi uma tentativa de ataque terrorista. A polícia de Nova Iorque confirmou a idade do autor do atentado, 27 anos de idade, um cidadão do Bangladesh, que estava nos Estados Unidos há 10 anos. Ele tinha um dispositivo agarrado ao corpo e, com a explosão, sofreu queimaduras e outros ferimentos, estando agora no hospital. Outras 3 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade. O presidente russo Vladimir Putin ordenou nesta segunda-feira a retirada de uma parte das tropas russas na Síria durante uma visita surpresa a uma base militar russa na Síria. Na base, Putin foi recebido pelo presidente sírio Bashar al-Assad, pelo ministro da Defesa russo Sergei Shoigu e o chefe das forças russas na Síria, Sergei Surovikin. Putin é considerado o principal aliado do governo de Assad na guerra civil que dura há mais de 6 anos. Vladimir Putin e o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi assistiram hoje à assinatura de um acordo final para a construção da primeira central nuclear egípcia no norte do país e financiada quase inteiramente pela Rússia. O contrato ratifica um acordo feito pelos dois países em novembro de 2015 para construir 4 reatores de 1.200 megawatts cada um. O projeto deve custar 30 mil milhões de dólares, segundo a imprensa egípcia, e Moscou vai emprestar 25 mil milhões de dólares ao Egito. Putin, cuja anterior visita ao Egito ocorreu em fevereiro de 2015, chegou ao Cairo após aquela visita feita à Síria. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com mudanças no partido no poder. O Comitê Central do MPLA aprovou hoje a reestruturação do aparelho auxiliar central do partido, subdividida em 5 gabinetes, 11 departamentos, além da eleição de 5 novos membros do Biro Político. Para novos membros são Diógenes de Oliveira, Norberto Garcia, Pedro de Moraes Neto, Maria Isabel Mutunda e Yolanda Brígida de Souza. O Comitê Central aprovou igualmente a eleição de Ana Paula Inês Fernando para coordenadora da Comissão de Disciplina e Auditoria do Comitê Central. Após a reunião, o Biro Político reuniu para proceder a alguns ajustes ao secretariado deste organismo do partido, passando as pastas de secretário para a Organização e Inserção na Sociedade, a ser dirigida por Jorge Dombolo, e de antigos combatentes por Pedro de Moraes Neto. Ainda de acordo com o ajuste, em função da eleição de novos membros para o Biro Político, Diógenes de Oliveira ocupa agora a pasta de secretário para a Política Económica, Mário António é secretário para a Política Social, Carlos Feijó é secretário para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias, Norberto Garcia é o novo secretário para a Informação e Propaganda e Bento Bento é secretário para a Política de Quadras. E daqui vamos para Cabinda. O governador de Cabinda encontrou-se na sexta-feira com vários grupos juvenis, entre eles ativistas que no encontro defenderam um debate sem tabu sobre Cabinda. Apesar de reconhecerem a abertura do governador, os ativistas, que se intitulam a Voz dos Excluídos, criticaram a sua decisão de não autorizar uma marcha prevista para o dia 16 e criticam o facto de as autoridades não legalizarem nenhuma associação em Cabinda. Álvaro Luger de Andrade.
No encontro com Eugênio César Laborim, os ativistas propuseram a criação de uma comissão ad hoc, não dominada pelo MPLA, para discutir sem tabu a questão de Cabinda. Como disse a Voz da América, André Sebastião, um dos ativistas presentes na reunião.
Ao longo desses tempos, a questão de Cabinda foi resumida ao grupo de casa militar. Usavam dinheiro, corrompiam tudo e todos. Partidos políticos da oposição com assento parlamentar nunca tinham sido chamados para produzir qualquer tipo de opinião em relação ao problema de Cabinda. É por isso que nós propomos a criação de uma comissão ad hoc onde possa integrar também os partidos políticos com assento parlamentar e a sociedade civil angolana. Porque a questão de Cabinda não pode ser um problema exclusivo ao partido MPLA. Tem que se abordar essa questão de uma outra forma.
Apesar da abertura do governador, aquele ativista lamenta que Laborinho não tenha sido muito explícito. Entretanto, André Sebastião critica o facto de o novo governo não ter autorizado uma marcha pacífica marcada para o próximo sábado por um grupo de ativistas.
O governador reagiu, mas entre linhas não foi muito direto. Segundo as suas opiniões, que há assuntos levantados no encontro, não são da sua competência e sempre. Mas só que nós lamentamos, profundamente lamentamos a sua silêncio, senhor governador, que até nos mostrou uma pessoa aberta ao dizer que a marcha programada da Associação da Cultura dos Direitos Humanos, dizendo de que está apenas há 50 dias em Cabinda, em que as marchas não podiam correr, mas nós, é para fazer lembrar a sua silêncio, senhor governador, que a Constituição de 2010 prevê marchas pacíficas. Ainda há dias houve uma marcha em Luanda e que não foi impedida, mas quando é para Cabinda, a sempre um senão. Será que a Constituição angolana é válida em Cabinda também ou não?
Situação considerada normal pelos ativistas é o facto de em Cabinda não existir nenhuma. Para André Sebastião, esta é uma prova de que há dois pesos e duas medidas para Cabinda.
Temos exemplo da Salamanda, que o recurso no Tribunal Supremo já vai desde 2006. Nós temos associações formadas, mas não somos permitidos a legalização. Não temos como. Vivemos uma situação de exclusão no contexto angolano.
Era André Sebastião, um dos ativistas que se reuniram com o governador de Cabinda e que defendem um debate sem tabus sobre o Estatuto Especial da Província.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Os responsáveis dos Serviços de Investigação Criminal e da Polícia Nacional continuam a negar veementemente a existência de esquadrões da morte que seriam responsáveis pelo assassinato de marginais. O Coque Mucuta diz-nos, no entanto, que Salvador Freire, presidente da Associação Cívica Mãos Livres, que os desmentidos não são suficientes e é preciso haver uma investigação séria.
Para aquele advogado, muitos assassinos são protegidos pelas chefias dos serviços de investigação criminal.
O que nós temos visto e que temos assistido é que, de facto, há indivíduos que têm sido mortos e, portanto, os elementos da SIC são acusados de terem cometimento deste crime. E o facto dos elementos da SIC serem acusados, e porque muitas testemunhas que dizem, de facto, que apresentam, que a presença da SIC é que levou à morte deste ou daqueles indivíduos, exatamente vêm a comprovar que há esquadrões de morte. Portanto, esses atos não são em Luanda, como acontece em algumas províncias, a execução sumária. E isso é que leva a acreditar que seja elemento da SIC. Portanto, é preciso fazer uma investigação aturada. É preciso a SIC vir à tona e dizer que, de facto, que ele não pratica isso. Mas todas as vezes que a SIC é acusada, a SIC nunca veio ao público para dizer que nunca eles nunca fizeram. Mas há, tem havido testemunhas, tem havido elementos probatórios que levam a concluir que são os elementos, os colaboradores do SIC que fazem isso. A exemplo do quantas e quantas vezes já se falou do Toledo, um colaborador que é do SIC. Toledo é um matador manato, é um indivíduo que, de facto, muito conhecido no SIC, que tem estado a fazer execuções sumárias em quase todos os municípios de Luanda. E o Toledo é uma pessoa que está ligada ao SIC.
Contactou o diretor provincial dos Serviços de Investigação Criminal de Luanda, Amaro Neto, que, sem gravar entrevista, reiterou não existir qualquer movimento no sentido dos Serviços de Investigação Criminal matar quem quer que seja. O diretor provincial de Comunicação Institucional e de Imprensa do Ministério do Interior, intendente Paitos Rodrigues, desmentiu todas as informações e diz que o Ministério e todos os seus órgãos velam pela defesa dos direitos humanos.
Não há esquadrão da morte, não há. Aliás, a nossa missão, ou a missão do Serviço de Investigação Criminal, não é matar pessoas. A nossa missão é trabalhar em prol da defesa dos direitos humanos, da segurança das pessoas. E, então, essa imagem passa exatamente o contrário daquilo que é missão dos órgãos do Ministério do Interior.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para o centro do país. Companhias chinesas estão a devastar as florestas do Moxico, dizem organizações da sociedade civil, que falam em centenas de caminhões que transportam diariamente enormes quantidades de madeira para o continente asiático e também para a Europa. O comitê do MPLA na província do Moxico propõe um ponto final na exploração desenfreada de madeira sem benefícios para a população. Mas a realidade apresentada à Voz da América pelo representante da Associação Mãos Livres aponta para um caos, a coberto, segundo a Associação de Dirigentes Angolanos. João Marcos.
Contrariamente ao que se verifica no mundo da extração da madeira a partir do eucalipto em Benguela e no Uambo, não há decreto a restringir a atividade no Moxico, mas só os cidadãos chineses estão apontados como beneficiários, mais do que denunciar o que chama de atropelos. A Associação Mãos Livres, segundo o jurista Ernesto Guilherme, vai exigir explicações ao governo provincial.
Por dia pode somar 100 ou 200 caminhões de madeira a olhos nu pela autoridade e não por mão. Embora que ainda fosse a empresa angolana a explorar, mas é preciso ter o mínimo de respeito como deve-se fazer a exploração. Existe mão por detrás disso, tanto na vertente da própria província, as autoridades locais e como também de forma aqui as estruturas centrais. Introduzem os chineses para tirar a grande riqueza que aquele povo tem. Portanto, nós sabemos que aquela madeira do CIVI, para o crescimento dele, levam 100 anos. Mas imagina que o abate está a ser feito só apenas dentro de um ano, não sei quantos caminhões saem.
A ativista Alexandra Simeão lamenta que quase não existam vozes contra uma realidade prejudicial para o ambiente, que demonstra, realça, a partidarização do Estado.
Isto deveria ser motivo logo para que esta governação fosse sancionada. O que é que está a acontecer? Como é que é possível que todos os dias esteja a haver um abate indiscriminado de árvores? Nós vemos, qualquer um de vocês, vê no Facebook os caminhões com toneladas de madeira a sair. Era preciso que alguém nos viesse explicar. Mas isto era preciso se nós tivéssemos uma opinião pública fortalecida, que infelizmente só acontece em Luanda, e só meia dúzia de casos. Quando eu falo em opinião pública esclarecida, estou a falar em opinião pública independente, porque a opinião pública que é partidarizada também, ou que é dependente, ou que é conivente, não interessa.
Já depois de ter criticado a inexistência de consultas públicas junto das comunidades, o governador provincial e primeiro secretário do MPLA, Gonçalves Moandumba, reconhece que esta exploração ilegal não beneficia a população. O governante promete disciplinar os infratores. Daí o apelo a denúncias de casos que, conforme refere, acarretam uma série de prejuízos. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos para Malanjo. Os mototaxistas planeiam manifestar-se contra a detenção de um colega e contra o que dizem ser abusos dos agentes da polícia. A polícia, por seu turno, diz que está a fazer apenas respeitar o Código de Estradas. Isaías Soares.
Um mototaxista está detido desde quarta-feira última, depois de um grupo se ter manifestado contra o posicionamento das autoridades. Outros levantamentos públicos estão a ser preparados para as próximas horas para exigir a libertação do colega e a revisão da medida policial. Moisés Bernardo Munana é um dos reivindicadores.
E até agora encontra-se um jovem chamado Laurindo Caboló, preso, detido desde quarta-feira até agora. Ainda não sabemos qual é o resultado dele. Então, pode manifestar e organizar a marcha. Somos nós, pelo menos na segunda-feira ou terça-feira.
Os protagonistas de duas rodas, Moisés Munana e André Ianvo, admitem ser uma medida drástica dos agentes que não se limitam aos taxistas.
A polícia terem apreendido os taxistas sem motivo.
E a atividade de mototáxi está sendo muito difícil com a nossa polícia. Tendo ou não documento, você pode andar mesmo legalizado. Encontrando na rua, é só pegar na motorizada e levar lá. A multa já não é passada assim, porque vai lá pagar o banco, é já pré-pago, tem que pagar 48 mil kwanza. Está sendo muito difícil mesmo.
O diretor provincial de Aviação e Trânsito, Cristóvão da Gama, disse que a missão do órgão é a reposição da legalidade e retirar do mercado de táxis os não licenciados.
Nós continuamos a verificar elementos a incumprir o que está estabelecido no Código de Estado. Muito incumprimento. Nós estamos preocupados com essa situação. E porque o Código de Estado, no seu artigo 4, diz: a desobediência deste comunitário e das outras normas estabelecidas no Código de Estrada implica sanção.
A condição ilegal e em estado de embriaguez, excesso de velocidade e ultrapassagem irregular são algumas das irregularidades praticadas pelos mototaxistas e vários automobilistas. O comandante provincial da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo, disse que a ação policial é para o bem de todos quanto usam as estradas.
Nós, enquanto autoridades, enquanto polícia, não temos outra missão senão proteger. Quando vocês estiverem legais, quem vai vos proteger em primeira instância somos nós. E aquele que ocorrer num abuso contra vocês será por nós detido.
As autoridades policiais não se pronunciaram sobre a detenção do mototaxista Laurindo Armindo Caboloca. Os acidentes de aviação continuam a ser a segunda causa de mortes no país depois da malária. Isaías Fares Malas para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita, estamos na primeira meia hora de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos atualmente com a Rádio Pidgidi, a Rádio Capital, que vão continuar durante toda a programação da hora e meia. E depois, na última uma hora, na Guiné-Bissau, vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá e com a Rádio Sintianoco, em Gabu. E não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com, são lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, foto. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto ou uma notícia, depois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora, falar de saúde mental é um problema que tem várias vertentes, desde aquela motivada por desequilíbrios químicos no cérebro a outros causados pelos próprios problemas da sociedade. O Manuel José foi ouvir opiniões dos especialistas e parece haver um ponto comum. É preciso haver mais interesse pela questão por parte do governo. Manuel.
Há mais de 40 anos a exercer a profissão, a psicóloga Maria de Encarnação Pimenta diz que a situação da sanidade mental em Angola é muito preocupante. A especialista alerta o Estado a assumir o problema.
Temos um elevado nível de alcoolismo, as drogas pesadas estão a tomar também o seu corpo, temos uma estimulação muito grande da prostituição infantil, do ócio, portanto a tendência dos jovens não fazerem nada. De facto, a situação continuar nos próximos 10 anos, como nós vemos agora, o desenho que se vê no futuro, pelo menos dentro de 10, 15 anos, 50% da população jovem será carcerária. E eu insisto em dizer a minha crítica agora, recebemos mais uma fábrica de cerveja, deixo a pergunta à Voz da América, quem vai beber a cerveja de todas essas fábricas?
E nas cadeias do país, o número da população carcerária já é preocupante. Para a reabilitação mental do recluso e a sua inserção na sociedade, é difícil porque o rácio entre os presos existentes e o número de profissionais de saúde mental nas prisões é complicado, segundo o psicólogo forense Fernandes Manuel.
Nós temos 126 reclusos para um psicólogo. Isto sobrecarrega de que maneira o próprio... Se vamos construir e não vamos buscar as causas para depois apresentar-se que as causas são essas e começarmos de baixo, fazer um combate transversal, e repito, todos nós, fica muito difícil, construímos, vamos ter sobrelotação porque o índice vai continuar a aumentar quando devemos atacar os fatores, né, que causam esses fenómenos que é a criminalidade.
E quando a situação mental do cidadão agrava-se, surge a necessidade do psiquiatra. Antônia de Sousa é psiquiatra e diretora do Hospital Psiquiátrico de Luanda. Diz que o rácio entre pacientes e médicos não é suficiente.
Todos nós sabemos que o número de psiquiatras, não só a nível do Hospital Psiquiátrico, a nível do país, nós temos poucos psiquiatras. No Hospital Psiquiátrico, nessa altura, nós estamos com 15 psiquiatras. Psicólogos temos 13. É muito ínfimo o número para a situação que temos estado a viver no país. O número de pacientes que nos aparecem, por exemplo, no Banco dos com uma média de 90 a 100 pacientes, estamos com 220 internados. Doentes desses que muitas vezes nós temos estado a gritar, são doentes que os familiares são de baixa renda, alguns põem-nos lá e prontos.
Carlinhos da Sala é o bastonário da Ordem dos Psicólogos de Angola, que a 7 deste mês celebrou o 7º aniversário desde a sua criação. Apelou o Estado e a sociedade a valorizar mais o trabalho dos profissionais de saúde mental. A partir de Luanda para Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva vamos começar com o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. Foi hoje, é o sorteio para os oitavos de final e o grande embate vai ser aquele entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain do Neymar. Outro grande é aquele entre o Chelsea e o Barcelona. Vamos ver os outros jogos, portanto, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Juventus-Tottenham, Basileia-Manchester City, Porto-Liverpool, Sevilha-Manchester United, Shakhtar Donetsk-Roma e Bayern de Munique-Besiktas. Primeira mão começa a 13 de fevereiro, a segunda mão a 6 de março. É marcar já lugar em frente à televisão. Real Madrid, entretanto, já está nos Emirados Árabes Unidos, onde quarta-feira entra em ação no chamado Campeonato Mundial de Clubes. Vai defrontar a equipa da casa, o Al Jazeera. Não é difícil de prever quem vai ganhar. A outra meia-final é já amanhã entre o Grêmio do Brasil e o Pachuca do México, que no sábado eliminou o campeão africano Wydad Casablanca, que joga também amanhã com o Urawa Reds do Japão para decidir o quinto lugar. Hoje houve também sorteio da Liga Europa, onde estão duas equipas portuguesas. O Sporting tem pela frente o Astana, do Cazaquistão. Sporting de Braga, o Marselha de França. Vamos agora para os campeonatos europeus, jogos do fim de semana, e começamos em Portugal, onde Porto e Sporting mantêm-se em primeiro lugar. Benfica também ganhou, mantém-se em terceira, 3 pontos dos dois líderes. O Porto, que está em primeiro devido à melhor diferença de golos com o Sporting, deu cabazada ao Vitória de Setúbal, cujo treinador José Coceiro não teve muitas palavras a dizer depois da derrota.
Depois do resultado deste, vou dizer o quê?
O que é que há a dizer depois de apanhar cabazada? O treinador do Porto, Sérgio Conceição, teve mais palavras.
Pois era importante, depois da vitória contra o Mónaco, eu acho que independentemente da equipa que jogasse, o mais importante era o espírito, a forma como nós encarávamos este jogo. eu acho que com esse caráter, com essa personalidade que era necessária para chegar aqui num campo que é sempre difícil e ganhar um jogo de uma forma tão convincente como fizemos. Penso que foi por aí a nossa vitória.
Era Sérgio Conceição do Porto, na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Real Madrid deu cabazada 5-0 ao Sevilha. Dois golos de Cristiano Ronaldo. Mantém em quarto lugar o Real Madrid, a 8 pontos do Barcelona, que foi a Vila Real ganhar por 2-0, com um gol de Lionel Messi, que assim igualou um recorde que dura há 38 anos. É o de mais golos marcados num campeonato, 525 golos. O recorde pertencia até agora ao alemão Gerd Müller, do Bayern de Munique. Valência está em segundo lugar, a 4 pontos do líder. Atlético de Madrid em terceiro, a 5 pontos. Em Inglaterra, Manchester City soma e segue. Foi ao campo do Manchester United ganhar por 2-1. Estabeleceu um recorde de vitórias consecutivas na Liga Inglesa, 14. City tem agora 11 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o United. Na Alemanha, é o mesmo com o Bayern. Soma e segue, tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo, o Leipzig. Bayern bateu o Frankfurt 1-0. Leipzig atrasou-se, empatou a 2 golos em casa com o Mainz. Em Itália, Napoli, mas que coisa fácil, empatou em casa com o Fiorentina e não tirou vantagem do empate entre o Inter e o Juventus. Podia ter passado ao primeiro lugar. Nápoles mantém-se em segundo com menos um ponto que o Inter e mais um que o Juventus. É, tudo muito renhido em Itália. Vamos agora para Moçambique. O Parlamento está a debater o orçamento, como acontece quase sempre, e também em Angola. Fala-se sempre na prioridade de dar à agricultura. O economista João Mosca disse que isso não chega.
O problema está sobretudo em existirem boas políticas públicas, em existir menos distorções no funcionamento dos mercados, haver uma economia mais aberta e com maiores oportunidades para todos, e nisso é importante que o sistema do poder, e a Frelimo é o principal ator do sistema do poder, abraça a sociedade, ouça o que a sociedade tem que dizer.
João Mosca, economista moçambicano. Ele estava a falar com o Ramos Miguel. O Ramos Miguel vai estar aqui na segunda meia hora com uma reportagem sobre esta questão do orçamento de Moçambique. E temos mais, claro, está nessa segunda meia hora. Aqui no Estúdio 8, neste momento, faltam pouco menos de 3 minutos para o final desta primeira meia hora. Vamos ficar com a música Boas Festas, de Cabo Cuba Jazz. Senhor,
señor.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. São 12:30 aqui em Washington, 19:30 em Moçambique e 18:30 em Angola. Em Cabo Verde são 16:30, enquanto que na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17:30. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, hoje uma explosão atingiu o Tribunal de Transportes de Port Authority, obrigando a evacuação de certas linhas de metro em Nova York. Noutras notícias, o presidente russo Vladimir Putin ordenou nesta segunda-feira a retirada de uma parte das tropas russas na Síria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz em Clima, na Zambésia, e estamos na cidade de Nampula com a Rádio Encontro. Rádio Comercial em Cabo Verde, na cidade da Praia. Na Guiné-Bissau, estamos com a Pidgiti e Capital FM, na cidade de Bissau, e estamos também com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinchan Oko em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta informação que nós produzimos a partir de Washington na internet, e o nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos com a mesma referência VOA Português no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Wagner Roberts. E quando são 12:32, João Santarita, boa tarde, vamos às notícias.
Uma explosão atingiu hoje uma terminal de transportes na cidade de Nova Iorque, também uma estação de várias estações de metro. A polícia disse que um suspeito foi detido, ferido e identificado. O acidente ocorreu na terminal de transportes Port Authority. 3 linhas de metro foram evacuadas. O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, falou à imprensa poucas horas depois do atentado. Ele descreveu o explosivo usado como um dispositivo de tecnologia mínima. Por outro lado, o presidente da Câmara de Nova Iorque, Bill de Blasio, garantiu não haver, de momento, mais riscos de incidentes, atividades em curso ou ameaças à segurança dos nova-iorquinos. A polícia de Nova Iorque confirmou ter sido preso um homem. A idade do autor do atentado é de 27 anos de idade. Ele é cidadão do Bangladesh, vivia nos Estados Unidos, ou vive nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, e ele disse a polícia tinha um dispositivo de tecnologia mínima agarrado ao corpo, e com a explosão ele sofreu queimaduras e outros ferimentos, estando agora hospitalizado. Outras 3 pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.
O presidente russo Vladimir Putin ordenou nesta segunda-feira a retirada de uma parte das tropas russas na Síria, durante uma visita surpresa à base militar de Iêmen, naquele país. Em quase 2 anos, as forças armadas russas, em colaboração com o exército sírio, destruíram em grande parte os terroristas internacionais. Portanto, tomei a decisão de fazer com que volte à Rússia uma parte considerável do contingente militar presente na Síria, afirmou Putin, citado pela agência Interfax. Na base russa, Putin foi recebido pelo presidente sírio Bashar al-Assad, pelo ministro da Defesa russo Sergei Shoigu e o chefe das forças russas na Síria, Sergei Sorovikin. Putin é considerado o principal aliado do governo de Assad durante a Guerra Civil, que já dura mais de 6 anos.
O presidente russo Vladimir Putin está, entretanto, no Egito, onde, com o seu homólogo egípcio Abdel Fattah al-Sisi, assistiram hoje à assinatura do contrato final para a construção da primeira central nuclear egípcia no norte do país, financiada quase inteiramente pela Rússia. O contrato ratificou o acordo feito pelos dois países em novembro de 2015 para construir 4 reatores de 1.200 megawatts cada um. A primeira unidade deve começar a funcionar em 2024. O projeto deve custar 30 mil milhões de dólares, segundo a imprensa egípcia. Moscou vai emprestar 25 mil milhões de dólares ao Egito. Putin, cuja anterior visita ao Egito ocorreu em fevereiro de 2015, chegou ao Cairo, como dissemos, após aquela visita surpresa à Síria.
Pelo menos 6 soldados morreram e 2 ataques separados do grupo radical islâmico Boko Haram, no nordeste da Nigéria, disseram fontes civis e militares. 4 soldados foram mortos e 12 outros feridos quando a coluna em que viajava foi atacada perto de Damboa, a 90 km de Maiduguri, a capital do estado nigeriano de Borno. Outros 2 soldados foram mortos na mesma zona no sábado.
O presidente americano Donald Trump e o seu antecessor Barack Obama gravaram mensagens de áudio automáticas de apoio a 2 candidatos ao cargo de senador no Alabama, cuja eleição intercalar acontece amanhã. O republicano Roy Moore, que foi acusado por 8 mulheres de assédio sexual, tem pela frente o democrata Doug Jones. O lugar é tido agora pelos republicanos. A disputa é crucial porque, caso o republicano não consiga vencer, o Partido Conservador fica com apenas 1 voto a mais no Senado.
Doze horas e 35 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Nos próximos minutos, iremos falar do Orçamento Geral de Estado em Moçambique para 2018. Também de Moçambique, iremos falar da mineração ilegal e sobre um plano de combate ao tráfico humano de São Tomé e Príncipe. Chegam-nos ecos sobre a investigação da corrupção nas linhas aéreas de Moçambique e também iremos a Cabo Verde para falar do controle de fronteiras. Para já, vamos a Moçambique, onde o Parlamento daquele país iniciou hoje a apreciação das propostas de Plano Económico, Social e Orçamento de Estado para 2018, com a previsão de crescimento da economia em 5,3% e um déficit orçamental de 8,1% do Produto Interno Bruto. Saúde, educação e agricultura figuram nas linhas prioritárias, mas analistas dizem que, quanto à agricultura, por exemplo, a definição prioritária não basta. Ramos Miguel.
O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário disse na apresentação das propostas que está previsto que no próximo ano a taxa de inflação diminua para 11,9% contra 15,5% prevista para 2017. Afirmou que o exercício do ajustamento da política fiscal em curso salvaguarda a afetação de recursos para setores prioritários, entre os quais a saúde, educação, infraestruturas, agricultura e proteção social, explicando que em 2018.
O governo irá afetar cerca de 63,4% do total dos recursos para os setores prioritários, nomeadamente saúde, educação, água, saneamento, no âmbito da contínua melhoria da provisão de serviços básicos à população. No setor da educação, reafirmamos o nosso compromisso de alcançar até o final do quinquênio o rácio de 57 alunos por professor. Para o setor da saúde, está previsto a alocação de 11,5% do total dos recursos orçamentais, com vista a assegurar a contínua melhoria do serviço de saúde a toda a população do nosso país. No domínio da proteção social, prevemos afetar recursos que permitam financiar intervenções que irão abranger 567 mil agregados familiares.
Mas o diretor do Observatório do Meio Rural, economista João Mosca, diz que não basta definir a agricultura como setor prioritário porque o problema não está na definição.
O problema está sobretudo em existirem boas políticas públicas, em existir menos distorções no funcionamento dos mercados, haver uma economia mais aberta e com maiores oportunidades para todos, e nisso é importante que o sistema do poder, e a Paralimo é o principal ator do sistema do poder, abraça a sociedade, ouça o que a sociedade tem que dizer.
Por seu turno, o diretor de investigação no Instituto de Estudos Económicos e Sociais, IESE, economista António Francisco, considera que na proteção social há coisas que têm que mudar.
No último orçamento do Estado, já bateram parte da proteção social. A assistência social é miserável e já está a ser batida. Então, essas não se conseguem defender. Mas os outros interesses que estão dentro, como o uso das obrigações do Tesouro, de Tesouro, essas ninguém lhes mexeu. Cada vez aumenta mais. Ora, esse tipo de coisas têm que ser mudadas.
Entretanto, as bancadas parlamentares da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, e do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, recomendam a reprovação do Plano Económico e Social e do Orçamento de Estado para 2018, porque não divulgam os meandros da dívida oculta e não respondem às aspirações dos moçambicanos. Posição contrária foi assumida pela bancada parlamentar da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
A polícia de Manica deteve 21 garimpeiros na zona de Xuala, no distrito de Barra. A produção ilegal do ouro, reporta-se, era contrabandeada em bruto para o exterior. André Batista.
No prosseguimento da campanha de combate a saque de recursos minerais, a polícia flagrou os 71 garimpeiros, entre jovens e adultos, em escavações e túneis onde retiravam o ouro, que era depois vendido a estrangeiros, a maioria proveniente dos Grandes Lagos, que frequentam a zona, disse Cidia Felipe, porta-voz da polícia de Manica.
Nesse contexto que a subunidade capturou 71 garimpeiros ilegais, todos eles são nacionais. A esta captura destes 71 garimpeiros ilegais, alia-se a apreensão de 4 motobombas, 10 enxadas, 2 picaretas, 51 pás, além de uma quantia monetária correspondente a 30.950 meticais.
O saque, o contrabando de pedras preciosas envolvendo garimpeiros continua a ser o pomo de preocupação da polícia, que luta para travar uma atividade intensa e enraizada na província de Manica, que atrai para a zona garimpeiros zimbabueanos e dos Grandes Lagos. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O antigo primeiro-ministro de São Tomé, príncipe e presidente do MLSTP-PSD, Guilherme Póster da Costa, foi constituído arguido num processo instruído pelo Ministério Público de São Tomé, isto na sequência do alegado caso de corrupção internacional, envolvendo a empresa Linhas Aéreas de Moçambique e a aeronáutica brasileira Embraer. Oscar Medeiros.
Um encontro no qual participam atores estatais.
De facto, iremos falar dentro de minutos com o Oscar Medeiros sobre esta questão que tem a ver com a questão de São Tomé e Príncipe e o combate à corrupção em Moçambique, ou melhor, o caso de corrupção em Moçambique que envolve a LAM e a Embraer. Em Moçambique, vai mesmo termos um Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Por efeito, iniciou hoje um debate especializado sob iniciativa da Procuradoria-Geral da República. Segue este encontro o nosso colaborador Francisco Júnior.
Um encontro no qual participam atores estatais e não estatais que em Moçambique lutam em prol da proteção da criança e participam no combate ao tráfico humano. Prevenção, proteção das vítimas e repressão ao crime e responsabilização dos que traficam seres humanos são precisamente estes os principais eixos do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas.
E são desenvolvidas neste plano várias ações, várias atividades que vão ser desenvolvidas, cuja responsabilidade também estará determinada por atores relevantes, atores estatais e não estatais. Este plano vai trazer metas, este plano vai trazer também aquilo que se espera com essas ações que devem ser desenvolvidas em termos de resultados.
Amabel Echuquela, Procuradora-Geral Adjunta de Moçambique, diz que não se sabe ainda quanto é que a implementação do plano vai custar. A proposta é que ele tenha a duração de 2 a 3 anos, renováveis, mas dure o tempo que durar, a verdade é que da parte do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, surge pela primeira vez e de forma clara o compromisso de tudo fazer para garantir que em 2018 o plano possa ser aprovado e que se comece a implementá-lo.
O que nós estamos a fazer é porque estamos a cumprir com aquilo que nós programamos dentro daquilo que é plano quinquenal do governo 2015-2019. Se não estivesse, obviamente, nós não teríamos, obviamente, como ter o suporte e a justificativa para o efeito. Mas neste momento está alinhado com aquilo que é o nosso programa de governo.
O vice-ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, garantiu também que as autoridades governamentais tudo farão para assegurar os fundos necessários para implementar o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Agora sim, vamos a São Tomé e Príncipe para dizer que o antigo primeiro-ministro do arquipélago e ex-presidente do MLSTP-PSD, Guilherme Póster da Costa, foi constituído arguido num processo instruído pelo Ministério Público São Tomense, isto na sequência da alegação de corrupção internacional, envolvendo a empresa Linhas Aéreas de Moçambique e a aeronáutica brasileira Embraer. Oscar Medeiros. A Voz da América apurou que no decurso da instrução preparatória do processo aberto em julho de 2016 pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique, após suspeita de uso indevido de fundos públicos no processo de compra, venda e aluguer de duas aeronaves entre a LAM e a Embraer, as autoridades judiciais moçambicanas concluíram que o caso tem ramificações em vários países, entre eles São Tomé e Príncipe. Durante a investigação dos factos, o Ministério Público de Moçambique apurou que foi criada em São Tomé e Príncipe uma empresa fictícia que teria recebido, através de uma conta bancária aberta no país, cerca de $800 mil, que teriam sido usados para pagamento de suborno a diversas individualidades. Numa nota de imprensa com data de 6 de dezembro do corrente ano, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique confirma o envio de uma carta rogatória à sua homóloga santomense, pedindo colaboração na investigação do caso. Fontes do Ministério Público santomense confirmam a audição de algumas individualidades do país, entre elas o antigo primeiro-ministro e ex-presidente do MLSTP-PSD, Guilherme Posser da Costa, que acabou sendo constituído arguido no âmbito deste alegado caso de corrupção internacional ligado à compra de duas aeronaves pela empresa Linhas Aéreas de Moçambique à aeronáutica brasileira Embraer. De recordar que no âmbito deste processo, três pessoas foram detidas em Moçambique, nomeadamente o antigo presidente do Conselho de Administração da LAM, José Ricardo Viegas, Paulo Zucula, antigo ministro dos Transportes e Comunicação, e Mateus Zimba, antigo gestor sénior da Sasol. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé. A eleição a um lugar no Senado amanhã no estado de Alabama está a dominar o panorama político nesta segunda-feira, um dia antes do republicano Roy Moore, que ocupa o cargo atualmente, e o democrata Doug Jones irem a votos. Com as sondagens a mostrar um impacto técnico com uma ligeira vantagem do democrata, o presidente americano Donald Trump entrou na campanha ao gravar uma mensagem automática em áudio e pedir o voto no republicano, acusado por 8 mulheres de assédio sexual. O antigo presidente Barack Obama também gravou mensagem idêntica a favor do candidato democrata, Álvaro Lugero Andrade.
O candidato republicano Roy Moore recebeu um forte apoio do presidente Donald Trump, que acusou o candidato democrata Doug Jones de ser um fantoche dos líderes democratas no Senado, Chuck Schumer, e na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, caso ele for eleito.
Roy Moore is the guy we need to pass our Make America Great Again agenda.
Roy Moore é quem precisamos para passar nossa agenda de tornar a América grande outra vez. Roy é um conservador que me ajudará a dirigir este país de volta aos trilhos após 8 anos do desastre de Obama, disse Trump na mensagem. Enquanto isso, o candidato democrata Jones continuou a fazer campanha com a ajuda do senador Cory Booker, de Nova Jersey, e da congressista do Alabama, Terry Sewell. Jones disse aos seus apoiantes que há uma escolha clara entre ele e Moore, que foi afastado do Tribunal Supremo do Estado de Alabama. Hoje, foi o antigo presidente Barack Obama gravar uma mensagem de apoio ao candidato democrata. Os republicanos detêm uma maioria pequena de 2 lugares no Senado. Caso o democrata Doug Jones ganhe a eleição de amanhã, o Senado passaria a ter 49 democratas e 51 senadores. O senador sênior do Alabama, o republicano Richard Shelby, disse no domingo que o Estado merece melhor do que eleger Moore, acusado de assédio sexual e comportamento inadequado com adolescentes há 4 décadas, quando ele tinha 30 anos. O republicano tem negado as acusações.
Um em cada 3 utilizadores da internet é uma criança, mas muito pouco é feito para proteger os mais novos dos perigos do mundo digital, diz o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, no seu relatório anual 2017. Conversei sobre o mesmo assunto com Pedro Ivo Alcântara, especialista de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, que, a começar, aborda as oportunidades que a internet oferece.
A primeira oportunidade que a gente encontra, né, nesse relatório, que já é a necessidade de inclusão, de incluir as crianças e adolescentes no ambiente digital. Mas, por outro lado, a gente também encontra um desafio muito grande, que é incluir essas crianças e esses adolescentes com segurança também dirimindo os riscos que esse ambiente digital pode trazer, como bullying, cyberbullying, exploração sexual, violência online. Então, hoje no mundo, a gente tem 346 milhões de crianças e adolescentes fora da internet, que não estão conectados. Mas, por outro lado, a gente vê que os adolescentes e jovens de 15 a 24 anos é a maior proporção da população mundial conectada. São 71% deles hoje estão na internet. Isso é um número bastante relevante em comparação com os 48% da população no geral.
E qual é a importância que o Unicef encontrou para essas crianças e jovens que estão na internet neste momento?
A internet hoje é um ambiente de, como eu falei, um ambiente de riscos, né? Mas claro que a gente tem que considerar que é um ambiente de enormes possibilidades e oportunidades para as crianças e adolescentes. É um ambiente de troca de informação, é um ambiente de expressão, é um ambiente de participação, ou seja, hoje a internet é um ambiente fundamental para a garantia dos direitos, para a garantia da cidadania de crianças e adolescentes. E nos preocupa muito esse número, essa cifra de 346 milhões de crianças e adolescentes fora, sem acesso ao ambiente digital, porque isso a gente está reproduzindo as desigualdades que a gente encontra hoje no mundo. Essas crianças são, muito provavelmente, são as crianças que já são mais vulneráveis, e hoje a internet pode estar contribuindo para aumentar essa desigualdade e essa falta de oportunidade.
Grande número dessas crianças que não têm acesso à internet estão em África.
Isso, exatamente. A juventude africana, infelizmente, hoje é menos conectada em todo o mundo. Cerca de 3 em cada 5 adolescentes jovens africanos estão offline. É um número extremamente alto, praticamente 60% da população nessa faixa etária. E quando a gente olha, numa perspectiva de entender as desigualdades do mundo, se a gente olha, por exemplo, para a juventude europeia, apenas 1 em cada 25 está desconectado. Outro fator muito importante sobre o acesso e a igualdade de acesso é o idioma. A gente constatou também que 56% de todos os websites da internet estão no idioma inglês.
Era o Pedro Ivo Alcântara, especialista de comunicação do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, e o relatório sobre o acesso à internet. 12 horas e 52 minutos. O novo governo do Zimbábue divulgou um orçamento para 2018 no montante de 5 mil milhões de dólares, que sustenta vai fazer viver a economia moribunda do país, no caso de poder conter a corrupção, efetuar um sufrágio credível e aplicar uma legislação favorável aos investidores. Reportagem de Sebastián Mofo, apresentada pelo Paulo Oliveira.
Ao apresentar o orçamento, o ministro das Finanças, Patrick Chinamaza, sublinhou que reviver a economia moribunda do Zimbábue não será fácil. O governo deve adotar medidas para restaurar a confiança nas finanças públicas e nas instituições do Zimbábue.
We need to address the issue of international re-engagement, corruption and indiscipline. We need to...
Temos necessidade de resolver, diz ele, o recuperar do interesse internacional, a corrupção e a indisciplina. Necessitamos de um ambiente empresarial amigável, necessitamos de assegurar a realização de eleições em 2018. Chinamaza sublinhou que a revisão da lei de indigenação será uma forma de reatrair o investimento estrangeiro. A lei que exige que os zimbabuanos detenham a maioria de qualquer empresa é responsável por afastar os potenciais investidores. O analista económico John Robertson pensa que a lei deve ser abolida.
We could have had considerable amount of investment but for the existence of that act.
Podíamos ter tido um volume considerável de investimentos se não fosse a existência da lei. Penso que a tentativa de impor a lei foi para legalizar o roubo de bens das empresas e um aviso no sentido de impedir a criação de uma nova empresa. A legislação ainda persiste. No entanto, ao nomear o gabinete, o presidente Mnangagwa abandonou o Ministério da Tutela, responsável pela aplicação da lei. Chinamaza referiu que a lei foi usada pelo antigo presidente Robert Mugabe para resolver os desequilíbrios da era colonial. Só irá ser aplicada à extração de diamantes e de platina.
E com o desporto, tal como sempre acontece, o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o sorteio da Liga dos Campeões da Europa. Foi hoje, é o sorteio para os oitavos de final e o grande embate vai ser aquele entre o Real Madrid e o Paris Saint-Germain do Neymar. Outro grande é aquele entre o Chelsea e o Barcelona. Vamos ver os outros jogos, portanto, dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Juventus-Tottenham, Basileia-Manchester City, Porto-Liverpool, Sevilha-Manchester United, Shakhtar Donetsk-Roma e Bayern de Munique-Besiktas. Primeira mão começa a 13 de fevereiro, a segunda mão a 6 de março, é marcar já lugar em frente à televisão. Real Madrid, entretanto, já está nos Emirados Árabes Unidos, onde quarta-feira entra em ação no chamado Campeonato Mundial de Clubes. Vai defrontar a equipa da casa, o Al Jazeera. Não é difícil de prever quem vai ganhar. A outra meia-final é já amanhã entre o Grêmio do Brasil e o Pachuca do México, que no sábado eliminou o campeão africano Wydad Casablanca, que joga também amanhã com o Urawa Reds do Japão para decidir o quinto lugar. Hoje houve também sorteio da Liga Europa, onde estão duas equipas portuguesas. O Sporting tem pela frente o Astana, do Cazaquistão. Sporting de Braga, o Marselha de França. Vamos agora para os campeonatos europeus, jogos do fim de semana, e começamos em Portugal, onde Porto e Sporting mantêm-se em primeiro lugar. Benfica também ganhou, mantém-se em terceiro, a 3 pontos dos dois líderes. O Porto, que está em primeiro devido à melhor diferença de golos com o Sporting, deu cabazada ao Vitória de Setúbal, cujo treinador José Coceiro não teve muitas palavras a dizer depois da derrota.
Depois de um resultado deste, vou dizer o quê?
O que é que há a dizer depois de apanhar cabazada? O treinador do Porto, Sérgio Conceição, teve mais palavras.
Pois era importante, depois da vitória contra o Mónaco, eu acho que independentemente da equipa que jogasse, era, o mais importante era o espírito, a forma como nós encarávamos este jogo. Eu acho que com esse caráter, com essa personalidade que era necessária para chegar aqui num campo que é sempre difícil e ganhar um jogo de uma forma tão convincente como o fizemos. Penso que foi por aí a nossa vitória.
Era Sérgio Conceição do Porto, na vizinha Espanha, tudo lá mesma. Real Madrid deu cabazada 5-0 ao Sevilha. 2 golos de Cristiano Ronaldo. Mantém em quarto lugar o Real Madrid, a 8 pontos do Barcelona, que foi a Vila Real ganhar por 2-0, com um gol de Lionel Messi, que assim igualou um recorde que dura há 38 anos. É o de mais golos marcados num campeonato, 525 golos. O recorde pertencia até agora ao alemão Gerd Müller, do Bayern de Munique. Valência está em segundo lugar, a 4 pontos do líder. Atlético de Madrid em terceiro, a 5 pontos. Em Inglaterra, Manchester City soma e segue. Foi ao campo do Manchester United ganhar por 2-1. Estabeleceu um recorde de vitórias consecutivas na Liga Inglesa, 14. City tem agora 11 pontos de vantagem sobre o segundo, que é o United. Na Alemanha, é o mesmo com o Bayern. Soma e segue, tem 8 pontos de vantagem sobre o segundo. O Leipzig, Bayern, bateu o Frankfurt 1-0. Leipzig atrasou-se, empatou 2 golos em casa com o Mainz. Em Itália, Napoli, mas que coisa fácil, empatou em casa com o Fiorentina e não tirou vantagem do empate entre o Inter e o Juventus. Podia ter passado ao primeiro lugar. Nápoles mantém-se em segundo com menos 1 ponto que o Inter e mais 1 que o Juventus. Tudo muito renhido em Itália.
Uma explosão atingiu o terminal de transportes de Port Authority, um dos mais movimentados de Nova York, durante o horário de pico da manhã de hoje, segunda-feira, 11 de dezembro, e a polícia disse que um suspeito foi detido e ferido. Trata-se de um cidadão bengala. E com esta nota marcamos o ponto final e também o ponto final da transmissão em onda média para São Tomé e Príncipe e Angola, como temos vindo a anunciar. Dentro de instantes, o Paulo Rivera e a terceira e última parte desta emissão vespertina. De mim, Márcio Miguel, um grande abraço.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, perguntas curtas para todo o mundo. Sequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13:32 aqui em Washington, lá fora, Salim. Temperatura é de 8 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia: explosão ocorreu no terminal de transportes de Nova Iorque. O presidente Putin ordenou a retirada parcial das tropas russas na Síria. 11 de dezembro de 2017, segunda-feira, estaremos com os Top 10 dos Estados Unidos, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Moçambique vai ter mesmo um plano nacional de prevenção e combate ao tráfico de seres humanos. Para o efeito, iniciou-se hoje um debate sob a iniciativa da Procuradoria-Geral da República, Francisco Júnior.
Um encontro no qual participam atores estatais e não estatais que em Moçambique lutam em prol da proteção da criança e participam no combate ao tráfico humano. Prevenção, proteção das vítimas e repressão ao crime e responsabilização dos que traficam seres humanos, são precisamente estes os principais eixos do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas.
E são desenvolvidas neste plano várias ações, várias atividades que vão ser desenvolvidas, cuja responsabilidade também estará determinada por atores relevantes, atores estatais e não estatais. Este plano vai trazer metas. Este plano vai trazer também aquilo que se espera com essas ações que devem ser desenvolvidas em termos de resultados.
Amabel Echuquela, Procuradora-Geral Adjunta de Moçambique, diz que não se sabe ainda quanto é que a implementação do plano vai custar. A proposta é que ele tenha a duração de 2 a 3 anos, renováveis, mas dure o tempo que durar. A verdade é que, da parte do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos, surge pela primeira vez e de forma clara o compromisso de tudo fazer para garantir que em 2018 o plano possa ser aprovado e que se comece a implementá-lo.
O que nós estamos a fazer é porque estamos a cumprir com aquilo que nós programamos dentro daquilo que é plano quinquenal do governo 2015-2019. Se não estivesse, obviamente, nós não teríamos realmente como ter o suporte e a justificativa para o efeito. Mas neste momento está alinhado com aquilo que é o nosso programa de governo.
O vice-ministro moçambicano da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Joaquim Veríssimo, garantiu também que as autoridades governamentais tudo farão para assegurar os fundos necessários para implementar o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E agora, daqui dos estúdios em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E na atualidade económica, a consultora BMI Research considera que a abertura do mercado angolano das telecomunicações ao novo operador é positiva porque traz mais concorrência, mas alerta que a entrada obrigará a um avultado investimento inicial, limitando assim o interesse. Acreditamos que só os operadores já estabelecidos e com financiamento robusto e uma marca já existente, como a Viettel, Orange ou Vodafone, podem ter sucesso, mas a insistência do governo em manter parte de Angola Telecom vai limitar o interesse dos operadores mais comerciais, escrevem os analistas. O mercado angolano é dividido entre a Unitel, com 73% da quota, e a Movistel, com 27%. Ainda em Angola, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2018 contempla uma revisão de crescimento económico de 4,9%, segundo o ministro das Finanças. Ancher Mangueira disse à Rádio Nacional de Angola estar previsto para o setor petrolífero, em retração há alguns anos, um crescimento de 6,1% e o não petrolífero de 4,4%. A moeda moçambicana Matical valorizou-se ligeiramente face ao dólar e ao euro na última semana, segundo as taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. Em termos médios, o euro foi comprado a 70,58 meticais, menos 82 centavos de metical, que é a média da semana anterior. A moeda moçambicana ganhou também alguns centavos em relação ao dólar americano, com médias de compra de 59,74. Ainda em Moçambique, o governo assinou hoje um contrato para a exploração de minas de ferro na província de Tete com a empresa Capital Resources, subsidiária da australiana Baobab. A firma vai investir na extração de ferro e construir uma fábrica onde vai usar o minério na produção de aço. Está também prevista a instalação de uma central termoelétrica. A Bitcoin, a polémica moeda virtual, deu um passo importante para o seu reconhecimento com o começo ontem das primeiras trocas de produtos com seu nome no mercado financeiro. O Chicago Board Option Exchange, uma das plataformas de negociação de contratos futuros dos Estados Unidos, iniciou as trocas de instrumentos financeiros, o que permitirá prever a que preço o Bitcoin será comprado em tempo e, portanto, apostar na sua evolução.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C., aos microfones, Mayra de La Saleta,
Ana Guedes, e do outro lado do vidro, Dan Brown. E o ano, Mayra, está quase a acabar. Temos muitas novidades na tabela das mais ouvidas e também showbiz. Dezembro quer dizer o quê?
É tempo de enviar uma mensagem de boas festas, Ana. Pode ser gravada em vídeo, gravada em áudio, mas é uma boa oportunidade
para dar boas festas à família, aos amigos, não é?
Exatamente.
Qual é o nosso número do WhatsApp, Mayra?
Mais 1-908-652-4584. Por favor, enviem-nos as vossas mensagens.
Portanto, a oportunidade para mandar aquele abraço especial de boas festas para a família e os amigos. E, Mara, quem foi também homenageada foi a nossa princesa dos Barbados. O governo da Ilha Caribenha deu o nome dela a uma rua, a rua onde ela nasceu.
É verdade, cresceu. E cresceu, exatamente. Rihanna Drive.
já que estamos numa de honras, quem não ficaria honrado em fazer um dueto com Beyoncé? Eu ficaria.
É, não é? Que qualquer um, cantando mal ou cantando bem, gostava de estar ao lado de Beyoncé. Ed Sheeran teve essa sorte, Ana. Ele fez uma nova versão de Perfect com a Queen Bey, que vale a pena ouvir. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve. Ed Sheeran e Queen Bee, Beyoncé. Em décimo lugar esta semana, os Maroon 5 com What Lovers Do. Hey, say, say, hey, hey now, baby. Hold my mind on play now, baby. Say, 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 hey, hey now, baby. So let's go on things play now, baby. Tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I left my house on you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not, love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not, lucky or not, lucky or not?
Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us know better.
Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh, trying to do what I was doing.
What Lovers Do, os Maroon 5, com O Que Os Amantes Fazem. E em nono está Demi Lovato com Sorry Not Sorry. Em oitavo, o Portugal The Man. Em sétimo está Sam Smith com Too Good at Goodbyes. Eu já ouvi dizer, Mara, que bom ano vais ver o Sam Smith cantar aqui.
Depois eu conto-vos coisas, depois eu conto-vos.
Portanto, não esqueças, todas as semanas temos o Top 10 americano e estamos no Instagram, Facebook, Twitter. Basta escrever para Voa Português, só uma palavra. Voa Português, tudo juntinho. Aceitamos sugestões de músicas pelo nosso WhatsApp.
Mais um 908-652-4584. No sexto lugar do Top 10 americano da Voz da América está a versão original de Perfect, a música que Ed Sheeran acabou de transformar em dueto com Beyoncé. Já falamos do quinto, é Cardi B, e em quarto está Thunder dos Imagine Dragons. A bigger thing, wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder. Imagine Dragons com Thunder. E a Mayra, de novo, aqui está, envia a tua gravação, este é sempre o nosso pedido, em vídeo ou voz, com as boas festas para a família e amigos, nós passamos na rádio e nas nossas redes sociais. É isso mesmo, Ana, e o número é o mais 1908-652-4584, é o nosso número de WhatsApp. Nós ouvimos Thunder, no quarto lugar, e em terceiro está Lil Pump e o seu Gucci Gang. Segue-nos no Instagram, no Twitter, Snapchat e Facebook, Ana.
Basta escrever Voa Português. O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. Com o nosso WhatsApp é mais um 908-652-4584. Repete.
Mais um 908-652-4584. De certeza que vocês saem daqui a saber este número.
Segundo lugar, Havana, de Camila Cabello. Aliás, vou vê-la na segunda-feira a atuar. Há 11 semanas, a liderar a tabela está Rockstar, de Post Malone.
Obrigada pela vossa companhia. Nós somos Mayra de La Salette.
Ana Guedes e Dan Brown, da Voz da América.
Exatamente, é o Top 10 da Voz da América. Há mais novidades para a semana. Agora, Rockstar, Post Malone e 21 Savage.
When my homies pull up on your block, they make that tango grata-ta-ta. Hey, hey. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to my sky. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm awesome. Hey, act a fool on stage, finally leave my people show in a cop car.
Superstars feeling like a pop star. Drinking in your bed, jumping in the pool, and I ain't got on no bra. Hit the front or back, pulling on the tracks, and now she screaming out no more. They like savage, why you got a 12 car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake, and how you kiss that? Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA is always asking where the get. Living like a rock star, smash out on a cop car, sweeter than a pop tart. You know you are not hard, I done made the hot chart. Remember I used to chop hard, living like a rock star, I'm living like a rock star.
1:22 aqui na cidade de Washington, hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2017. Resumo de notícias desta segunda-feira, uma explosão atingiu o terminal de transportes da Port Authority, muito mais movimentados da cidade de Nova Iorque, durante o horário da manhã, e a polícia disse que um suspeito foi detido e ferido. O incidente ocorreu no cruzamento das ruas 42 com a 8ª Avenida, onde está o terminal, por volta das 7:20 horas da manhã, hora local. O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, falou à imprensa poucas horas depois do atentado. Cuomo descreveu o explosivo como um dispositivo de tecnologia mínima, acrescentando que com a internet qualquer um pode agora aprender a ativar explosivos. O general do presidente da Câmara, Bill de Blasio, disse que foi uma tentativa de ataque terrorista. De Blasio garantiu não haver mais risco de incidentes, atividades em curso ou ameaças à segurança dos nova-iorquinos. Neste momento, reiterou que as autoridades estão a investigar. A polícia de Nova Iorque confirmou a idade do autor do atentado, 27 anos de idade e originário do Bangladesh. O presidente americano Donald Trump e o seu antecessor Barack Obama gravaram mensagens de áudio automáticas de apoio aos dois candidatos do cargo de senador em Alabama, cuja eleição acontece amanhã, terça-feira. O republicano Roy Moore, que foi acusado por 8 mulheres de assédio sexual, e o democrata Doug Jones, com quem é o lugar atualmente ocupado por Moore. Disputa é crucial porque o republicano não consegue reeleger-se, o Partido Conservador fica apenas com um voto a mais no Senado. O presidente russo Vladimir Putin ordenou a retirada de uma parte das tropas russas da Síria durante uma visita surpresa à base militar de Anmin, naquele país. Em quase 2 anos, as forças russas, em colaboração com o exército sírio, destruíram grande parte dos terroristas internacionais. Portanto, tomei a decisão, disse Putin, com que volta à Rússia uma parte considerável do contingente militar presente na Síria. Na base de Rússia, foi recebido pelo presidente Bashar al-Assad, pelo ministro da Defesa russo Sergei Shoigu e pelo chefe das forças russas da Síria, Sergei Sovrygin. Putin é considerado o principal aliado do governo de Assad durante a Guerra Civil, que já dura mais de 6 anos. Enquanto isto, os presidentes russos Vladimir Putin e egípcio Abdel Fattah el-Sisi assinaram hoje um contrato final para a construção da primeira central nuclear egípcia no norte do país e financiada quase inteiramente pela Rússia. Numa conferência de imprensa conjunta com Putin, o chefe de Estado egípcio afirmou que se acordou em construir uma central nuclear em Dabá, adiantando que os ministros competentes de ambos os países foram encarregados de concretizar os projetos. O contrato ratifica o acordo feito pelos dois países em novembro de 2015 para construir 4 reatores de 1.200 megawatts cada. A primeira unidade deve começar a funcionar em 2024. O projeto deve custar 30 mil milhões de dólares, segundo a imprensa egípcia, e Moscou emprestará 25 mil milhões de dólares ao Egito. Putin, cujo anterior visita ao Egito ocorrera em fevereiro de 2015, chegou ao Cairo após uma visita surpresa numa base aérea na Síria, como referimos há momento. Pelo menos 6 soldados morreram em dois ataques separados do grupo radical islâmico Boko Haram no nordeste da Nigéria, disseram fontes militares e civis. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A corrupção é um abuso do poder a todos os níveis, que tem impacto tanto nos países ricos como nos pobres, tanto no sector privado como no público. A corrupção prejudica o desenvolvimento, corrói a confiança das instituições democráticas, facilita o crime transnacional, incluindo o crime organizado e o terrorismo, distorce os mercados, desencoraja os investidores e amordaça o crescimento económico, e é particularmente destrutivo para as comunidades nos países em desenvolvimento, onde bloqueia o desenvolvimento e o progresso. É por isso que há 14 anos atrás a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção contra a Corrupção, a UNCAC, como um enquadramento legal para impedir e combater a corrupção. Os nossos regulamentos, leis e políticas, e a cooperação internacional relacionada, são sem qualquer dúvida melhores quando comparados com 2005. No entanto, o nosso trabalho não acabou, afirmou o adjunto do secretário de Estado assistente para os Assuntos Internacionais de Narcóticos, James Walsh, na 7ª Conferência da UNCAC. A Convenção fornece uma base comum para adotar as medidas necessárias para impedir e combater a corrupção se tivermos vontade política suficiente e utilizarmos o tratado com eficácia, referiu Walsh. Com efeito, os Estados Unidos estão totalmente comprometidos no apoio à aplicação da Convenção da ONU contra a corrupção, tanto internacional como no âmbito doméstico. Em 2016, os Estados Unidos tiveram um ano recorde de aplicação da legislação de práticas estrangeiras corruptas contra entidades empresariais que incluíram ações de aplicação contra 28 empresas multinacionais, referiu Walsh. Os Estados Unidos visam igualmente ganhos abusivos. Trabalhando com os nossos parceiros internacionais e através da iniciativa de bens adquiridos ilegalmente do Departamento de Justiça, desde 2010, os Estados Unidos obtiveram e congelaram mais de 3 mil milhões de bens relacionados com a corrupção, tendo devolvido mais de 150 milhões, outros 30 milhões estão a ser processados. Aplicamos a Convenção da ONU contra a Corrupção, temos de integrar todos os sectores da sociedade no combate contra a corrupção, incluindo as organizações da sociedade civil e do sector privado, referiu Walsh. Iniciativas de boa-fé dos Estados Unidos, por parte dos Estados Unidos, o único país nunca ser suficiente, devemos trabalhar juntos para adotar e aplicar os princípios internacionais de integridade, responsabilização e transparência. Foi no editorial, fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos a onda curta para todo o mundo, sequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão desta segunda-feira, 11 de dezembro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.